Notícias, com João Ricardo.
Cláudio Araújo espera forte apoio varzinista na deslocação a Lourosa. O jogador foi o porta-voz do plantel na antevisão ao jogo que se realiza amanhã à tarde. O jogador espera as habituais dificuldades, mas acredita que os incentivos vindos da bancada poveira serão determinantes para ajudar a trazer os 3 pontos para casa.
É um jogo difícil, como são todos os outros da Liga 3. É verdade que o Lourosa tem uma massa associativa exigente, fervorosa, mas nós também a temos e sabemos que vamos contar com os nossos adeptos lá. Espero que venham em massa, porque vamos precisar deles para sair logo os 3 pontos.
Cláudio Araújo veio do sub-23 do Gil Vicente e mostra-se satisfeito pela escolha do Varzim para subir na carreira. O jovem médio ofensivo está a gostar deste desafio e afirmou-se feliz pela melhoria dos desempenhos individuais, mas também reconheceu a importância de atingir o objetivo coletivo de terminar a primeira fase nos 4 lugares de acesso à fase de subida.
Vim para este clube com o intuito de mostrar, ter uma visibilidade maior. Sou um jogador que gosta de novos desafios. E por que não o Varzim? Pensei assim, um clube grande, com uma massa associativa enorme e tenho todo o prazer de representar. A nível individual, consegui nesta última fase ganhar o meu espaço. Inicialmente não, mas também devido à qualidade da equipa. Foi um período de integração que me custou mais um bocadinho, mas faz parte. Mas a nível coletivo, não, ainda há muito campeonato e ainda não está nada atingido. Vou tentar ajudar o Varzim a alcançar os seus objetivos, que é neste momento estar nos 4 primeiros lugares.
Cláudio Araújo deverá ser amanhã titular do jogo do Varzim a Lourosa. A bola vai rolar a partir das 3 da tarde e o relato está, como sempre, garantido na rádio Onda Viva. O socialista João Trocado aproveitou a última reunião do Executivo para questionar a maioria PSD sobre as obras de substituição do piso que decorrem na Estrada Nacional 205 que liga a Póvoa de Varzim a Barcelos. O vereador reconheceu que a empreitada é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, mas quis saber os motivos do atraso na conclusão da intervenção e da ausência da pintura das marcações na via.
Tem que ver com a obra que houve e que está ainda a decorrer, não da responsabilidade do município, mas da antiga Estradas de Portugal, portanto, das Infraestruturas de Portugal, que é a Estrada Nacional, que vai para Barcelos, não é? Que passa para nossas freguesias de Amorim, Terroso, de Malundos, e que já foi feita e refeita e voltaram a repor o piso e, entretanto, ainda não fizeram as marcações, as pinturas, não é? No piso. Questionamos o vereador das obras municipais, repito, a obra não é da responsabilidade do município, mas ele disse, assegurou-nos que tem andado a acompanhá-la, e que a questão que se colocou teve que ver com um diferendo quanto à qualidade das massas bituminosas que foram colocadas. Parece que isso está ultrapassado e agora falta fazer então as pinturas para terminarmos com essa estrada.
O vice-presidente Luís Diamantino lembrou que se tratava de uma estrada que tinha o piso bastante degradado devido aos elevados níveis de tráfego e referiu que a autarquia há muito tempo reclamava essa intervenção. O autarca explicou que a demora deveu-se a uma primeira repavimentação que ficou mal feita pelo empreiteiro e foi necessário repetir o procedimento em Amorim e em Terroso, tendo desejado para breve a conclusão dos trabalhos.
Qualquer munícipe da Póvoa de Varzim acompanhou esse processo, pelo menos os que passam naquela estrada, não é? Infelizmente, passávamos muitas vezes por lá e as pessoas passam muitas vezes. Quem vai para Lundos, quem vai para Terroso, quem vai para Amorim, passava muitas vezes lá. E, de facto, era quase um sacrifício passar ali porque a estrada estava em muito mau estado. Não quer dizer que a Câmara não tenha sempre instado as Infraestruturas de Portugal para fazer o que deveria fazer, que aquilo é competência das Infraestruturas de Portugal, não é da Câmara Municipal. E depois de esperar muito tempo, como todos nós sabemos, a Infraestruturas de Portugal começou a fazer essa obra. Só que, como acontece, a regra geral agora em Portugal, os empreiteiros, a construção, os construtores, não fizeram a obra como devia ter sido feita, com a qualidade que a Infraestruturas entendia que devia ter sido feita de acordo com o projeto. E por isso mesmo é que esteve outra vez aqui no processo de litígio, e lá conseguiram ir refazendo o piso da estrada em alguns sítios onde não estava de acordo com o cadeia de encargos, com certeza. E não acabou e vai continuar. Mas isso é uma questão que nós estamos a acompanhar. No entanto, a fiscalização não é da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal não é dona da obra, logicamente.
Este foi um dos temas que marcou a última reunião do Executivo Municipal da Póvoa de Varzim. O município de Esposende aprovou em reunião do Executivo Municipal os documentos previsionais para 2025, incluindo um orçamento global de 68 milhões de euros, considerando as empresas municipais e o saldo de gerência de 2023. O orçamento da Câmara, sem contabilizar essas componentes, é de cerca de 55 milhões de euros. Os documentos seguem agora para votação na Assembleia Municipal, agendada para 16 de dezembro. O edil Guilherme Emílio destacou que este é um orçamento realista e rigoroso, orientado para o investimento em áreas como a educação, saúde, ambiente, cultura, habitação e desporto. Entre as principais obras previstas estão a conclusão do Parque da Cidade, a requalificação da Estrada Municipal 546 entre Antas e Furgens, a segunda fase da requalificação da Escola Secundária Henrique Medina, a construção de um novo Centro de Saúde em Esposende e a construção de uma ponte pedonal e ciclável sobre o Rio Cávado. O plano inclui ainda o reforço de apoios às juntas de freguesia e a continuidade de projetos das empresas municipais, como a expansão da rede de saneamento básico e o abastecimento de água. Segundo o autarca, o orçamento reflete uma clara aposta no crescimento económico e na coesão territorial. Em paralelo, o município mantém a taxa mínima do IMI de 0,3, concedendo ainda descontos para famílias com dependentes, 30 euros para um dependente, 70 para dois e 140 para três ou mais. Guilherme Emílio sublinhou que esta política, apesar de reduzir a receita municipal, visa apoiar as famílias, suavizar os encargos fiscais e melhorar a qualidade de vida dos esposendenses, com o objetivo de incentivar a fixação da população no concelho. O município continua, de resto, a garantir incentivos à reabilitação urbana ao abrigo do Estatuto de Benefícios Fiscais. Barcelos vai acolher este fim de semana a 8ª edição do Festival Palco de Terra, um evento dedicado ao teatro amador do norte de Portugal e da Galiza. A iniciativa, organizada pela Companhia Teatro de Balugas, decorre no auditório da Junta de Freguesia de Balugães, com entrada gratuita. A programação arranca no sábado às 9h30 da noite, com a comédia Chaco Vedra, apresentada pela Companhia Galega Andar à Via. No domingo, às 3h30 da tarde, o palco será ocupado pelo grupo teatral Freamundense, com a opereta cómica Gandarela. O festival inclui também a entrega dos prémios Palco de Terra, que distinguem o contributo de pessoas e instituições para o teatro em contexto rural e para a criação artística no Noroeste Peninsular. O Festival Palco de Terra é já uma referência cultural na região, promovendo o intercâmbio artístico entre Portugal e Galiza.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.